Nós também temos a nossa responsabilidade. Nós temos a nossa parcela de culpa em tudo e em qualquer coisa que a gente esteja vivendo, tá? Então, fique esperto, fique atento. Eu quero falar sobre um assunto aqui que é justamente voltado para essa questão da responsabilidade de quem é o passageiro, né? De quem é a pessoa que está atravessando a rua. O motorista, ele vai sempre responder quando se tratar do pedestre por ele ser o lado mais frágil. Mas isso não significa que o pedestre não tenha responsabilidade, tá? Não significa que ele possa ficar, ele chegar e fazer o que ele quer simplesmente, ah, porque a responsabilidade é do motorista. É, eu vi um acidente, né, tem um vídeo rodando na internet, onde o indivíduo está atravessando duas faixas em seguida, em sequência, né, e ele está de bicicleta. Aí ele vê o motorista, ele abre a mão. Só que às vezes o motorista está distraído, o motorista pode não ter visto ele, quando viu já estava em cima e o motorista atropelou ele, porque ele foi imprudente. Ah, mas ele tinha que ter parado. Beleza, continuo dizendo. O fato da responsabilidade do outro não exime a sua. Quem se acidentou foi ele. Quem teve a bicicleta quebrada foi ele. Quem provavelmente teve vários arranhões e fratura, ele. O motorista está dentro do carro dele. Você tem que ter responsabilidade pelos seus atos. Não é só olhar e dizer assim, ah, ele tem que fazer, não. Você tem que ter responsabilidade pelo que você está fazendo. É a mesma coisa essa turma agora que... Eu falo, já recebi vários vídeos de pessoas que entram no veículo e não olha com quem tá falando. Eu vou botar um áudio aqui agora de uma situação de uma jovem que ela entra no carro, vai o caminho todo sendo grosseira com o motorista, e quando ela descobre, não era o carro que ela iria pegar, e o cara foi parar numa distância, tipo, ela morava aqui no centro, ela ia pro centro, ela foi parar em Itapuã, e aí ela não tinha o dinheiro para pagar a corrida de volta. E ela vai ficar no meio da rua para aprender a prestar atenção no que está fazendo e principalmente para deixar de ser grosseira, porque como ela entrou no carro de um desconhecido e ele não fez mal a ela, inclusive filmou o que aconteceu, ele poderia ter feito mal a ela. Então vamos ouvir esse áudio aí, que é muito importante a gente prestar atenção sobre essa questão.
Olha isso aqui.
Tá bom?
Mas moça,
eu falei que eu não quero conversar, só segue o caminho.
Pois quero saber a opinião de vocês.
Noite ruim, moça?
Moça, qual a parte que eu não quero conversar, você vai entender. Me deixa em casa.
Você não vai pra sua casa.
Moça, por favor, você tá com medo.
Medo? Tô ficando com medo.
Não precisa ficar com medo, você tá com calma. Você não quer abrir as janelas do vidro, você não quer me deixar em casa, você não quer me deixar sair, não é pra mim ficar com medo? A bateria acabou. Moça,
deixa eu ficar quietinha, não quero conversar não, moça.
Tá bom, por favor, moça, me deixa em casa. Aqui é a sua casa?
Aqui é a minha casa.
Moça, por favor.
Moça, deixa eu te explicar uma coisa, moça. Você tá com medo?
Tô.
Eu acho, você pediu um motorista de aplicativo? É?
Sim.
Então eu não sou motorista de aplicativo. Você simplesmente entrou no meu carro, foi grossa comigo e mandou eu ir pra algum lugar que eu não vou. Essa aqui é a minha casa.
Motorista?
Não, você conferiu a placa? Você conferiu a foto do motorista?
Não,
você conferiu o carro? Você não conferiu nada. Você entrou no carro de um desconhecido, foi super grossa, não deixou de explicar o que estava acontecendo. Agora você tá aqui, tá na minha casa. Pode ficar tranquilo, não vou fazer nada com você, ó. Tá destrancado, você pode sair o que quiser. Só vai pagar mais caro agora, porque você sabia onde da sua casa.
Longe, moço, pra mim poder pedir um Uber vai ficar muito caro.
O problema é seu. Então vê se aprende a ter mais educação, escutar as pessoas e pra sua própria segurança. Confira a placa do carro, confira a foto do motorista, confira o nome do motorista. Não seja mais um mal educado.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Vamos lá, rapaziada. Pois é, isso aí. Prestou atenção no vídeo? Viu o quanto ela foi grosseira e o quanto ela correu o risco de ser sequestrado e parar em uma situação que não ia ter como provar. A menos que em volta ali do local onde ela, o carro pegou ela, tivesse câmeras para pegar a placa dele. Mas e aí? Então, esse negócio de ficar com a cara no celular e não prestar atenção no que está acontecendo à sua volta é muito perigoso, tá? Vamos prestar atenção. Eu queria voltar também sobre um assunto que eu falei aqui semana passada. A gente vai ouvir... Eu não vou ter nem como botar aqui, mas eu queria falar com vocês que é o seguinte. Não se... anda colado no fundo de carro grande, caminhão, carreta, caçamba, trator, ônibus, micro-ônibus, van, não se anda colado em fundo de veículo nenhum, mas principalmente os maiores, porque você, primeiro que você acaba não tendo uma visão sobre o que está lá na frente, então se você precisa sair para fazer uma ultrapassagem, você corre o risco de sofrer um acidente e de causar outro acidente. E o pior de tudo é quando o veículo perde freio, está subindo a ladeira, não se encosta em fundo de carro algum subindo a ladeira. Você tem que dar uma margem de segurança para você precisar dar uma ré, para você precisar desviar, enfim. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com essa história de andar colado no fundo do outro carro, buzinando como se você fosse o dono do mundo e você não é. Você, infelizmente ou felizmente, não é. E aí acontece que quando o caminhão perde o controle, o que é que ocorre? É o caminhão descendo de ré, sem controle, com a carga que está em cima dele, caindo por cima de carro, de moto, de gente, de cachorro, tá bom? Vamos ter cuidado, vamos parar com essa coisa de estar com um colado no fundo do caminhão dos outros. É nossa responsabilidade, gente. Não adianta, tá? Não adianta ficar com essa pressão de querer estar colado ali no fundo do carro, que vai, não vai resolver, meu velho. Quem só chega cedo, quem sai cedo. Não adianta você ficar colado no fundo do buzu. Esqueça isso. Pare com isso. Outra coisa, aí eu vou botar um áudio aqui agora de um policial, que ele prende um indivíduo. E aí o indivíduo tá com a moto, ele tá sem habilitação. E ele entende que a culpa é do presidente Lula, porque ele não está habilitado, porque ele está sem habilitação, descalço ou de chinelo, com várias alterações no veículo dele, sem autorização, descarga, pisca, enfim, tudo que ele podia fazer de errado ele fez na moto dele, e ele acusa o presidente Lula por conta das irresponsabilidades dele. Vamos ouvir esse áudio.
Vamos começar, vamos enumerar. Inabilitado, tá de sandália. Esse escapamento é original dela? Não. Escapamento adulterado. Escuta. A seta não é dela, não é original dela. É adulteração. O que mais? Tem aí. Escape, as setas, inabilitado. Tua moto tá atrasada desde 2013. Nós estamos em 2025, final de 2025. O errado sou eu ou é você? Me responda, o errado sou eu ou é você?
O errado é quem colocou o presidente no comando.
Não, não tem nada a ver com presidência. O presidente não anda nessa tua moto, não. Quem anda na moto é tu.
Pra que fazer isso com um trabalhador?
Quem anda na tua moto é o presidente que anda na moto. Então o errado é você. Tem nada a ver com o presidente aqui, não.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Pois é, turma, é isso aí. A gente tá sempre falando sobre a questão da sua responsabilidade. E aí, entra no carro, não presta atenção no que tá acontecendo, não olha e passa por situações, por vários perrengues, né? E você pegar um veículo, fazer várias alterações no veículo, não estão na bilha. Isso, na verdade, sabe o que é que acontece? Pega o carro, uma moto de tecidos, e aí o dono da moto deve ter feito várias alterações na moto, e ele pegou a moto para andar desabilitado, sem o documento da moto, com várias alterações no veículo, e infelizmente é assim que acontece. E rezar a Deus para na hora que chegar lá não ter bronca com pesada em cima dessa moto, para ele, senão ele vai acabar sendo preso, tá? Então vamos ter cuidado. Eu queria falar agora sobre um assunto que são os radar móvel que o governo do estado adquiriu. E você agora que está na via, quando você não vê mais aquele radarzão lá, aquela placa e tal, fique esperto, porque agora tem um radar móvel e a galera vai estar utilizando. Então, como a gente vai falar um pouco sobre esse radar que já está funcionando, e já eu volto comentando.
Boa tarde a todos, eu sou o Capitão Galvão, sou o comandante da 5ª CIA de Policiamento Rodoviário, companhia essa que abrange 35 municípios. Hoje apresento a vocês a utilização do nosso radar móvel, que tem como função precípua reduzir, prevenir os acidentes em nossa malha rodoviária. Hoje a gente começa a fazer efetivamente o uso desse grande equipamento que visa não só reduzir acidentes, mas como também preservar vidas. PMBA é uma força a serviço do cidadão.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Pois é, rapaziada, você viu aí? Radar móvel funcionando, então fique esperto. Não invente história, tá? Anda, velho, na velocidade da via, vai chegar do mesmo jeito. A via 80, você pode andar até 85, 86, um pouquinho a mais de 87. Aí o que fazer? Quer andar contra 90 e tantos, aí corre o risco de ser pego pelo radar móvel. E agora você tem radar móvel, você tem drone, os radares fixos. Então, gente, a fiscalização é muito maior. E essa fiscalização só acontece porque as pessoas querem burlar a lei, querem sair correndo como se o mundo fosse acabar amanhã. Então, sai cedo, vai com calma, vai na velocidade bacana, que é a velocidade da via. Quando os acidentes acontecem, pode reparar, na maioria das vezes, foi imprudência, ultrapassagem em locais indevidos, foi a galera que simplesmente estava com mais pressa do que todo mundo. Aí o pneu tava careca, não foi feito o balanceamento e o alinhamento do seu veículo, certo? Então, vai viajar, primeiro detalhe, fazer a revisão do seu veículo. Mecânica, elétrica, borracharia, alinhamento, balanceamento, freios, o óleo e aí o combustível. Pronto, aí você vai pegar a estrada tranquilo, pô, vai chegar bem, vai segurar sua família, vai se assegurar, porque quando você sai de um ponto de casa para ir para pegar a estrada para um outro ponto, a sua família ou tá junto com você ou vai estar esperando lá e voltar, e você tem responsabilidade também pelo outro. Então, gente, vamos ter cuidado, vamos procurar fazer as coisas da maneira correta, da maneira bacana, tá? Vamos aliviar um pouquinho aqui o assunto e vamos de música, que é para poder a gente relaxar um pouco. Garagem 106.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
E é isso aí, rapaziada. Vocês ouviram a canção? Eu lembro que tinha um... Eu trabalhei em um determinado lugar, Emerson, que é o pessoal... Você acabou de ouvir uma linda canção. E aí, Rasta, agradecer aqui ao meu parceiro Emerson e ao nosso Marquinhos Santiago, o Rasta Careca, que tá tirando habilitação também. Daqui a pouco tá aí na rua, rodando, mandando a prefeitura trocar o esporte. É não, Rasta? Pois é, rapaziada, saiu a nova tabela com os preços, com as tarifas para quem vai pegar o ferryboat. Então, para quem vai de carro pequeno, de segunda a sexta-feira, vai custar R$64,70, tá? Você que vai pegar o seu ferry. Para os finais de semana e feriados, vai sair de R$64 para R$91,70. Isso é um carro pequeno, lembrando que só dá direito ao motorista. Os passageiros têm que pagar separado, tá ligado? Então fique atento. Um carro grande vai pagar R$ 82,00 de segunda a sexta. E no final de semana e feriado vai para R$ 116,90. É brincadeira um negócio desse. Então se tiver ali uma picapezinha, um carrinho maior, um SUV, você vai pagar R$ 116,00 e só tem direito ao motorista. São R$ 116,90, R$ 117,00. Quem ainda vai dizer que não tem um 10 centavos para dar de troco, a não ser que você pague no Pix. É brincadeira. Bicicleta, de segunda a sexta, R$ 10,00 para... Agora eu queria saber, eu vou pagar R$ 10,00 de segunda a sexta na bicicleta, será que eu ainda tenho que pagar minha passagem? Não, né? É uma só. É a mesma coisa de carro e moto. Nos feriados e finais de semana, R$14,90. Rapaz, é brincadeira, velho. Rapaz, é melhor que pescar de bomba em aquário. É, via Bahia, né? Travessia marítima de ferro. Carro de mão. R$22,70. Você que vier comprar sua... quiser fazer suas compras em São Joaquim, quiser ir no carro de mão, R$22,70 de segunda a sexta. Nos feriados... Não, tá de sacanagem. No feriado final de semana, R$39,70. Um carro de mão! Que eu vou empurrar, velho! Que isso, cara? Será que conta se tá vazio, se tá cheio? Não conta não, né? É, basta ser o carrinho de mão. Rapaz... Aí, motocicleta ou lambretinha, R$27,00 de segunda a sexta, R$37,90. Rapaz, de moto sai mais barato que em carro de mão. É brincadeira isso. De moto tá R$37,90, finais de semana e feriado. E durante a semana tá de R$27,00. Menino, o reboque. Caramba, o reboque. R$62,90 e R$88,10 finais de semana. Então, lembrando que tem a tabela de segunda a sexta-feira e tem a tabela do final de semana. Vamos lá. Utilitários micro-ônibus. R$118,70 de segunda a sexta. No final de semana, R$167,30. Então, você que tem seu micro, que vai para a ilha levar sua turma, já sabe que não tá barato, não. Rapaz. Caminhão simples. R$196. No feriado e final de semana, R$275. Rapaz. Ônibus, o busão. R$264,40. E no feriadão, R$372. Pô, velho. Sem conta mais, né? Misericórdia. É pro cara não ir mesmo, né? Caminhão truncado. Vamos lá. O caminhãozinho truncado aqui, ó. R$264,90. De segunda a sexta. Feriados e finais de semana, R$372,30. Eu não sei nem porque que eles botam esses centavos, véio. É incrível. O que é jamanta? Será que é o animal? Jamanta. R$383,10. Final de semana, R$539,50. Rapaz! Triciclo, quadriciclo e pedestre. R$64. Pedestre, R$7,20. Final de semana, o pedestre vai pagar R$9,50. E no triciclo e quadriciclo, para levar, tem que pagar R$91,70. Agora vamos ver aqui, ainda tem mais. Passagem lá, R$7,20. É a mesma coisa do pedestre, é porque se você te for dentro do carro, tipo, se eu estiver levando minha família, aí eu vou pagar o valor do carro, só inclui a mim. Então, cada passageiro que for, eu vou ter que pagar R$7,20. E no final de semana, R$9,50. Estudante a gerba, R$3,60. Aí é quem deve ter a carteirinha, né? E final de semana, R$4,80. A galera da hora marca. Ô, coitado, esse daqui já vai tomar uma pancada. Carro pequeno, R$80,11 de segunda a sexta. E se for final de semana, na hora marcada vai para R$119. Um carro grande vai para R$107 na hora marcada. Na verdade, R$108, porque é R$107,55. E no final de semana é o mesmo preço. Não mudou não. Aleluia, milagre acontece. O reboque sai por R$81. Já no final de semana vai para R$114,53. R$115. E o passageiro, R$9,36. Se for hora marcada. Rapaz, e no final de semana hora marcada sai por R$12,30. Rapaz. Então você aí que vai pegar, que vai pra ilha, começa a passar o final de semana, feriado, a tabela saiu. Eu vou pegar aqui a tabela também, que tiveram aumentos pra outras situações, mas por enquanto essa é a tabela. Eu quero trazer aqui a tabela com os preços que vão ficar as autoescolas, né? Pra carro, pra moto, com essa mudança, os preços ficam em torno de R$180 a R$300. Tá? Então o laudo vai cair o preço, os exames médicos o preço já diminuiu. Lembrando que o laudo, para ter a redução, precisa que a Assembleia Legislativa Estadual faça a votação, tá, gente? Não é simplesmente chegar lá e baixar, não. Isso é uma questão que depende da Assembleia Legislativa Estadual. Beleza? Vamos de mais uma música e já já nós voltamos.
Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode desistir. Você seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso.
106. Seu destino automotivo.
Pois é, rapaziada, já voltamos. Curtiu a música? Relaxou? Pois é, fique esperto que com a pancada dessa de aumento de tarifa no ferry boat na travessia, a gente fica na dúvida se já quer que a ponte fique pronta ou não. Eu fiquei surpreso, eu fiquei sabendo que a nossa ponte vai ter um pedágio. Menino, o negócio não vai ser brincadeira não, viu? Então eu acho que os ferros não vão sair de circulação tão cedo. Até porque a turma não vai poder ir a pé pela ponte. Lembro, queria falar esse ponto, porque tem muita gente achando que vai poder passear, fazer corrida pela ponte e tal. Essas coisas não vão ser permitidas. A questão do ciclista ainda está sendo discutida, se vai ter uma faixa ali ou não, mas a priori não vai ser permitido a galera atravessar a ponte a pé, tá? Então, quem for de carro, de moto, de jegue, vai ter que pagar o seu pedágio. Vai facilitar, vai encurtar a distância e aquela coisa toda, mas vocês terão que pagar pedágio, tá, gente? Então, vamos ficar esperto aí. Tá chegando... A mobilidade está mudando, né? Então, a gente está tendo agora... Já tem o BRT, está vindo o VLT, já temos o metrô, os aplicativos. Então, hoje, se mover pela cidade é um pouco mais fácil do que se era antigamente, né? Então, vamos ficar atentos a essas mudanças que estão chegando. Inclusive, esses dias, lá na região do comércio, da calçada ali... Fiquem atentos porque com a chegada do VLT ali, a construção do VLT, né? Então vai ter um engarrafamento, tá sendo um pouco mais complicado o trânsito ali, então vai mais com cuidado, com paciência, porque é uma questão de uma obra de um porte gigantesco e a gente sabe que querendo ou não é necessário. Então, se puder desviar o caminho, desvia, se não puder, vá com paciência, porque aquela região toda ali vai estar... Até chegar cá no comércio essa obra, tudo ali, até a obra ficar pronta, vai ter muito engarrafamento ali, vai ter muita situação que é, a gente sabe que é necessário. Galera, eu sempre trago esse assunto aqui porque é importante a gente lembrar disso. É, você que foi parado numa blitz, que o seu farol tá queimado, que o seu pneu tá careca, que teve ali um problema que possa ser resolvido no local, tá? Isso é um direito seu. Então vamos ouvir um áudio aqui explicando direitinho sobre a lei e sobre todo o contexto dessa questão da manutenção do veículo nas vias.
Parágrafo 1º do artigo 270 do CTB diz que quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado imediatamente. Nós estamos em uma operação de trânsito, de fiscalização, e nós estamos vendo aqui alguns condutores sanando pendências das suas motocicletas aqui no local da operação, da fiscalização. Nós estamos vendo pessoas aqui trocando pneu, trocando lâmpada e tudo mais. E assim que eles sanarem essas pendências, se a operação ainda não estiver acabada, os veículos serão liberados juntamente com os condutores e eles seguirão agora para as suas atividades do dia. Lembrando que isso é um direito garantido por lei e se você gostou desse conteúdo, segue a gente para ficar por dentro de mais dicas sobre o trânsito.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Então, vocês ouviram aí? Você tem o direito de arrumar o seu veículo quando você estiver parado numa blitz. É lei, é um direito seu, tá? Então, não é nenhum favor, não. É um direito seu. Você pode muito bem, quando parar na blitz, se o policial ou o agente ali do trânsito questionar, você tem o direito. Lembrando que esse tempo que você tem é enquanto durar a blitz. Então, se a blitz vai... O tempo que durar a blitz é o tempo que você tem para fazer a correção ali do problema que o seu veículo tem. E se for um problema que possa ser resolvido, tá? Então, se for algo que não tiver jeito, que vai ter que demorar muito, então, infelizmente, seu veículo vai ser rebocado, tá? Mas se for algo como uma lâmpada ali, um pneu, que você... Hoje a gente já tem uma turma aí que trabalha 24 horas. Vou até trazer o contato dessa turma aqui para estar colocando no ar, porque é importante, tá? Na Blitz ali, às vezes na Blitz as pessoas já estão oferecendo serviço de motorista para poder passar na Blitz. Não é o correto, mas está acontecendo. Mas você também tem profissionais ali como borracheiro, eletricista, mecânico, que nas Blitz está indo ali para dar manutenção, pelo menos para a galera de moto, tá? Para a turma de carro, eu ainda não vi. Vou até procurar saber se já tem alguém, que é para poder a gente dar essa força aqui na divulgação também. Pois é, rapaziada. Nosso programa está chegando ao final. Lembrando que se for andar de moto, usa um tênis, usa uma bota, usa um sapato fechado. Não vai de chinelo, nem vai descalço, porque isso tem feito muita gente perder a sola do pé, tá? Então vamos ter cuidado, tá bom, rapaziada? Eu trago toda semana as informações aqui no programa para que vocês possam, às vezes, cobrando muito essa coisa da responsabilidade, porque são nossas vidas, né? A gente está no trânsito, principalmente para quem está de moto. Para quem está de carro também é perigoso, tá? Então vamos ter cuidado, vamos dirigir com atenção. Só chega cedo quem sai cedo, tá ok, rapaziada? Muito obrigado aí pela companhia. E até semana que vem. Semana que vem estaremos aqui com uma turma de grupo de motociclistas. A gente trouxe um rapaziada aqui que atende ali a turma, que são os ratos na pista, um abraço para eles. Que atende ali aos motoristas de aplicativo, tá? Mas atende a todos, carro, moto, caminhão ali, quem, né, presta serviço ali. E eles têm os pontos de apoio. E vou até estar divulgando aqui semana que vem. Mas existem também os grupos para os motociclistas de aplicativo. E aí eles vão estar aqui semana que vem participando com a gente. Teremos também aqui uma turma para falar sobre a instalação do seu carregador veicular na sua própria residência. Então semana que vem eles vão estar aqui explicando se dá para fazer, se não dá, o custo disso, se vale a pena ou não. Então semana que vem fique esperto, porque teremos aqui dois convidados bacana falando justamente sobre esses assuntos que são muito importantes. Então você que é motociclista de aplicativo, fique esperto que além dos ratos na pista, existem outros grupos voltados exclusivamente para motociclistas que trabalham com entrega de aplicativo. E é uma turma ali que está ali para dar um apoio. E é importante, isso é muito importante, tá bom? E vamos falar também sobre a instalação do seu carregador veicular, né? Você que tem seu carro elétrico, seu carro híbrido. Então, semana que vem a turma estará aqui para falar sobre esse assunto. Valeu, galera? Muito obrigado, um beijo no coração e até semana que vem.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Cardeal FM, conectada em você.
Tá procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. serviço. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71 3901 3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Acompanhe agora. Hora da notícia. Hora da notícia.
É isso, meus amigos, são precisamente 10 horas e 2 minutos na capital baiana. Muito bom dia. Muito bom dia, Salvador. Muito bom dia, Bahia. Bom dia, meus amigos da Rádio Cardeal FM. Rede de Excelso de Comunicação, aqui todos os sábados às 10 horas da manhã, o programa Hora da Notícia. Portanto, como a gente sempre tem dito, com as bênçãos de Deus e a proteção do Senhor do Bonfim, vamos começar aqui nossa programação com a mensagem de reflexão com João Daniel.
Momentos de reflexão com João Daniel.
Considera, em primeiro lugar, o amor que José teve a Jesus. Já que Deus destinou o santo a servir de pai ao Verbo humanado, com certeza infundiu-lhe no coração um amor de pai, e de pai de um filho tão amável que, ao mesmo tempo, era Deus. O amor de José não foi, portanto, um amor puramente humano, como o dos outros pais, mas um amor sobre-humano, visto que na mesma pessoa via seu filho e seu Deus. Bem sabia José, pela certa revelação divina recebida do anjo, que o menino, que via continuamente em sua companhia, era o Verbo divino, feito homem por amor dos homens, mas especialmente dele. Sabia que o Verbo mesmo o havia escolhido entre todos para a guarda de sua vida, que queria ser chamado seu filho. Considera, que incêndio de amor não devia estar abrasado o coração de José ao considerar tudo isso e ao ver seu Senhor, que lhe servia como oficial, ora abrindo e fechando a loja, ajudando-o a serrar a madeira, ora manejando a plaina ou o machado, ora ajuntando os cavacos e varrendo a casa. Numa palavra, que lhe obedecia em tudo que lhe mandava e não fazia nada sem o assentimento daquele que considerava como seu pai. Considera, em segundo lugar, o amor que São José teve à sua santa esposa. Era ela a mais perfeita entre todas as mulheres, a mais humilde, a mais mansa, a mais pura, a mais obediente e mais amante de Deus, como nunca houve, nem haverá outra entre todos os homens e anjos. Era, pois, merecedora de todo o amor de José, que era tão amante da virtude. Acrescenta a isso o amor com que se via amado por Maria, que certamente preferia no amor seu esposo a todas as criaturas. José considerava-a como a predileta de Deus, escolhida para ser mãe do filho unigênito. Considera quão grande devia, por todos esses títulos, ser o afeto que o coração justo e grato de José devia nutrir para com seu filho e sua esposa amabilíssima. Recorramos, portanto, sempre a São José, que tão predileto foi do coração de Jesus e de sua mãe. Tenha um bom dia. Eu sou o João Daniel.
Hora da notícia.
Daniel Mota.
Pronto, meus amigos, são 10 horas e 5 minutos. Bom, mensagem de reflexão, São José, esse homem tão, eu diria, brilhante, com a fé inquebrantável em Deus e o respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, João? Que colocou sua vida como um exemplo de família, um pai de família exemplar, que todos os seres humanos tivessem o perfil e a característica de São José. Muito bom dia, Armando Neto.
Bom dia, Mota.
Armando Neto. Armando Neto.
Bom dia, Mota. Bom dia, João Daniel, Marquinhos Santiago.
A vinheta de Armando Neto.
Tô com moral.
A vinheta do nosso comentarista, João Daniel. Vou pedir a Marquinhos para providenciar.
Muito bom dia, exatamente. Vamos providenciar sim. Bom dia a todos. Ouvintes aqui da Rádio Cardial FM 106.1. Ligados aqui no nosso programa Hora da Notícia, todos os sábados, a partir das 10 horas. Agradecer já a audiência inicial, né, da galera que já está nos acompanhando, mandando mensagem, áudios, que já nós iremos estar passando aqui para poder ter essa interação com o nosso público. E uma curiosidade, Mota, com relação ao dia de São José, né? Ontem eu estava realizando algumas atividades e vi uma passeata sobre o santo. Eu não tinha tanto conhecimento e minha esposa Vanessa me explicou rapidamente. E aí, a partir disso, eu pude entender um pouco mais sobre a vida do São José. Ainda mais agora, depois da mensagem de reflexão de João Daniel. Hoje, dia 2 de maio, é o Dia Nacional da Ética, Mota. É uma data importante para que a gente possa fazer uma reflexão sobre um dos pilares mais importantes aí da convivência sobre a nossa sociedade, né? E principalmente os parlamentares, as pessoas em comum, né? A sociedade em geral. É importante ter ética para poder ter boa convivência uns com os outros.
Que todos os seres humanos que nos escutam, certamente que tivesse o exemplo de São José, ética e fidelidade ao Pai Eterno. Muito bom dia, João Daniel, e seja bem-vindo aos comentários que você deve fazer aqui até o final do programa. Muito obrigado pela sua mensagem.
Muito bom dia, Armando, aqui a todos do estúdio, Marquinhos, e também a todos os ouvintes. Vamos aqui para mais uma edição do Hora da Notícia.
Sem deixar de cumprimentar o nosso piloto e comandante dessa aeronave, Marquinhos Santiago, muito bom dia, nosso regueiro, que um dia, certamente, ele se comprometeu a gente corroborar e fazer um programa belíssimo aqui de reggae. Muito bom dia, Marquinhos.
Com muitas vibrações positivas, Daniel. Um abraço aos
convidados. Graças a Deus.
Os apresentadores aqui presentes.
Obrigado, Marquinhos Santiago. Amando, vamos aqui com as notícias que estão nos jornais. Dá um bom dia aos nossos ouvintes, nossos navegantes aqui da internet, né? Já devem estar sintonizados aí no nosso programa cardial FM, Hora da Notícia. E, como sempre, a gente tem ido aqui nas manchetes que são nos jornais. Vamos aqui compartilhar entre nós três.
Hora da Notícia.
Olha, o fenômeno Mercury retrógrado no troféu de Armandinho cometeu uma gafe criticando o seu colega, o Edson Gomes.
Afastamentos de burnout crescem mais de 800% em 4 anos. O Brasil enfrenta um agravamento da crise de saúde mental no trabalho, com impacto direto na vida de milhares de profissionais. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que os afastamentos por burnout cresceram 823% em 4 anos.
O presidente americano Donald Trump rejeita a proposta do Irã de adiar o debate nuclear e liberar o Estreito de Hormuz.
O ato do dia 1º de maio do trabalho reforçou a luta pelo fim da escala 6x1 em Salvador. Entre a corrida e caminhadas ontem, ginásticas, brincadeiras, o público infantil com discursos contra o fim da escala 6x1 que muitos trabalhadores desejam.
Desemprego cai em Salvador e número de empregos formais cresce, aponta IBGE. A taxa de desocupação em Salvador caiu de 14,3% para 8,2%.
Hora da notícia.
Salvador tem 22 praias impróprias para banho no fim de semana.
Levantamento classifica cada trecho monitorado como próprio ou impróprio para a recreação e o banho de mar.
O que muda é com a nova NR1 para os trabalhadores.
Derrota histórica. Senado rejeita a indicação de Jorge Messias para o STF. O plenário do Senado Federal rejeitou na última quarta-feira a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.
Olha, essas e outras notícias, vamos aqui até o final do programa, cumprimentar nossos companheiros, amigos de bancada aqui e deixar o telefone aqui da nossa redação, mano, para os amigos que querem telefonar, se comunicar, mandar uma mensagem, fazer uma crítica, fazer um elogio, enfim. Qual é o nosso telefone aqui, mano?
É isso, já eu pego aqui o número, não tenho aqui em mãos, Mota. Já Marquinhos e Thiago me passa aqui o número do contato da rádio para responder. 3114-3344, número aqui da nossa
3114-3344. Liga e participe. Olha,
exatamente.
O Bolsonaro passa por uma cirurgia no ombro e segue internado. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia ontem no ombro direito e no Distrito Federal informou que o procedimento transcorreu de forma sem complicações. O ex-presidente permanece internado para o controle da dor no pós-operatório e a observação clínica, não haverá previsão de alta médica. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a realização da cirurgia e pedido da defesa com aval do Procurador-Geral da República. A internação foi um sucesso, a sua cirurgia no ombro, e o ex-presidente passa bem. Desejar boa sorte para o ex-presidente, mas que o que está acontecendo hoje no nosso país, Amando, é um conflito e uma pororoca política que está ocorrendo da divisão do povo brasileiro. É como se fosse o futebol, mano. Quem é Bahia, quem é Vitória, e que as pessoas às vezes brigam e se esmurram, se ofendem por conta disso. E o que está acontecendo hoje no nosso país é de ponta cabeça. É exatamente esse conflito. Quem é direita, quem é esquerda, quem é centro, quem não é nada, quem está só olhando a paisagem. E eu acho que a gente precisa, qualquer nação para crescer, qualquer nação para ter esse sucesso, tem que ter, no mínimo, a harmonia do seu povo. E logo o nosso país, que é tido como um país de festa, de alegria, de grandes realizações, da juventude, se for quantificar hoje, uma boa parte da juventude não tem, às vezes, caminhado para uma boa leitura. Hoje o cara não quer mais ler um bom livro, quer estar só googlando, né? Está só buscando os GPTs da vida.
Sim.
E não tem a capacidade de fazer uma dissertação de um texto. Enfim, e para além disso, a gente observa que o país precisa de pacificação hoje. Eu queria primeiro ouvir o comentário de João acerca disso, porque exatamente ele vai dar o primeiro voto, eu diria, para presidente da República. E certamente eu queria ouvir a opinião desse jovem acerca da divisão do seu país, esse conflito que a gente está vivendo, não só a pororoca política, mas tem a pororoca religiosa, o conflito das religiões. O cara era ateu, virou matriz africana, o outro era evangélico, virou católico, o outro era católico e virou... enfim, nós somos um país laico e cada um tem que seguir a sua religião, respeitando a do outro. E eu queria começar a partir do pressuposto que um líder mundial que se diz imperador, a gente viu um imperador que ocorreu na França, o que é que aconteceu com ele? Ele dizimou várias nações com seu exército e terminou morrendo em uma masmorra lá, que foi o imperador da França, o Napoleão, né? E foi aquele miseravão. Hoje é o imperador dos Estados Unidos da América.
Ele faleceu exilado numa ilha, né?
Exilado numa ilha, isolado e abandonado. Né? Hoje tem esse imperador da América do Norte, que vem imputando sobre os outros países algumas perversidades, algumas maldades. A maldade maior que eu vejo hoje é a amizade dele com esse Benjamin Netanyahu, com o povo da Palestina. Até hoje o povo palestino não tem sossego. Ele dizimou uma boa parte da sua nação e depois o presidente americano, Donald Trump, foi para a Venezuela, depois já está mirando em Cuba e hoje está no Estreito de Hormuz, que o João estava acabando de comentar na sua entrevista, na sua manchete. E a gente percebe que ele enfrentou a pedreira, que é um país com uma autocracia. A religião dos caras lá é o Corão. E endureceu para o norte-americano, principalmente com o apoio da China e do Vladimir Putin. Eu queria que o João falasse um pouco sobre a divisão do nosso país e com essa vizinhança aí da maldade, desse ovo da serpente que é esse Donald Trump.
As divisões é uma questão até complicada, né? Porque divisões por si mesmas sempre vão existir, né? É difícil ter na opinião pública uma
hegemonia,
uma coesão, né? Tão forte assim, em muitos